escrever. Logo depois, então, que ele escreveu essa, a primeira ao Coríntios, ele menciona que ele, na segunda carta, ele menciona que, que quer fazer uma terceira viagem para essa cidade, né? Por que uma terceira viagem? Porque entre a primeira epístola e a segunda, ele fez uma segunda viagem. Vamos ver lá, 2 Coríntios, no capítulo 12. No versículo 14. Não está escrito assim, olha: eis que pela terceira vez estou pronto a ir ter convosco, e não vos serei pesado, pois não vou atrás dos vossos bens, mas procuro a vós outros. Não devem os filhos entesourar para os pais, mas os pais para os filhos. Então ele diz, olha, no comecinho, né? Eis que pela terceira vez estou pronto a ir ter convosco. Né? Então ele estava pronto para fazer uma terceira viagem. Entre a primeira carta e a segunda, ele fez uma viagem que não está mencionada no livro de Atos, né? Mas Paulo ele voltou de lá muito abatido, muito decepcionado. Foi uma visita dolorosa para ele. Está no capítulo 2, versículo 1. Se vocês voltarem lá um pouquinho, você vai ver que ele fala que foi uma visita dolorosa. Capítulo 2, versículo 1, olha: isso deliberei por mim mesmo, não voltar a encontrar-me convosco em tristeza. Então ele foi até lá, ficou muito triste, né? E agora ele escreve essa segunda carta. Por que ele escreve essa segunda carta? Porque, apesar dele estar triste, chateado, logo depois que ele fez essa primeira visita, ele enviou Tito para a cidade de Corinto. E Tito voltou, né, e se encontrou com Paulo e falou para Paulo: olha, a carta que você escreveu, né, uma outra carta aí, né, intermediária entre a primeira e a segunda, que também não consta no cânon da Bíblia Sagrada, ele falou que aquela carta resolveu o problema, explicou muitas coisas, né, e que ele próprio, Tito, ele tinha também conversado, e a igreja já estava mais amena, né, que ele conseguiu resolver parte dos problemas. Mas ainda havia um grupo de rebeldes ainda dentro da igreja que tentavam diminuir a pessoa de Paulo, tentavam diminuir o apostolado de Paulo. Então ele escreve essa segunda carta com três objetivos. Primeiro, fazer um ato de reconciliação com a maioria da igreja que havia se humilhado, que havia voltado a amar Paulo, havia voltado a respeitar o ministério de Paulo. Segundo, ele escreve para reforçar, fazer um novo apelo para que a igreja de Corinto levantasse sim uma oferta para ajudar os irmãos de Jerusalém, que estavam passando por dificuldades, estavam passando por tribulação. Por isso ele escreve isso que nós lemos aí no capítulo 12, no versículo 14, né, que ele quer fazer uma terceira viagem. Ele não ia lá para ser pesado, né, para que o povo desse dinheiro para ele, como alguns estavam dizendo, né, que ele estava indo lá levantando essas ofertas para ele mesmo. E ele diz: olha, não é o filho que tem que tesourar para o pai, é o pai que tem que tesourar para os filhos. Então ele se coloca na posição de pai e fala assim: não é vocês, a igreja, que tem que me ajudar, eu que tenho que ajudar vocês. Então eu não estou indo aí para ser pesado para vocês. Né? Então ele continua ainda com esses problemas dentro da igreja, pessoas falando mal dele. Agora, não só diminuindo o ministério dele, mas também falando que ele estava roubando a igreja, que ele estava explorando a igreja. Isso deixa uma pessoa chateada. E por último, ele escreve diretamente para esses ministros que estavam se comparando a Paulo, que estavam fazendo uma avaliação deles próprios, né, falando que eles eram mais, que eles eram mais poderosos, que eles tinham mais sucesso, que pregavam melhor do que Paulo, e tentando diminuir o ministério de Paulo. Então Paulo escreve também com o objetivo de dar mais uma dura, de dar mais uma chance para esses ministros que diziam isso: olha, quero ver se ele é bom de lábia, né, igual ele é de carta, porque ele fala duro dessa forma enquanto ele está longe, né, através de carta, o papel aceita tudo, quero ver aqui quando ele estiver aqui. Então ele escreve falando para o pessoal: olha, quando eu for aí, vocês vão ver, né, o poder do meu ministério. porque aí eu vou sentar e por boca de duas ou três testemunhas tudo vai ser julgado, né? E aquele que tiver que ser punido vai ser punido. Então ele vai já na autoridade de apóstolo e se coloca diante dessas pessoas por carta e dizendo: olha, eu estou para ir fazer uma terceira viagem para vocês, né? Aqueles que voltaram a me amar, esse encontro vai ser bom. Aqueles que tiverem ainda contra mim, cuidado. E é isso que nós vamos ver agora, ok? Então, vamos orar? Fechem os olhos, curvem a cabeça. Senhor, nessa atitude de oração que nós nos colocamos nesta hora, nós te agradecemos por estar aqui neste local, onde nós podemos fazer um culto racional, Senhor, onde nós podemos abrir os nossos corações, ó Pai querido, e discutir a tua palavra e encontrar, Senhor Deus, os conselhos, as instruções, encontrar, Senhor Deus, o encorajamento que o apóstolo Paulo naqueles dias já passou para a igreja e que é tão importante para as nossas igrejas no dia de hoje. Espírito Santo de Deus, encontra o teu lugar nos nossos corações e na nossa vida, pois o Senhor Jesus Cristo, o nosso Senhor, disse que quando tu viesses, ó Espírito Santo, tu nos ensinaria todas as coisas e nos faria lembrar destas coisas. Então eis-nos aqui, usa-nos para que nós possamos aprender a tua palavra, para que nós possamos compartilhar esta palavra com outras pessoas. Paizinho querido, nós te agradecemos por esta oportunidade. Fale aos nossos corações, pedimos isto em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Bom, amados, então, o que a gente tem quando a gente lê 2 Coríntios, a gente tem que entender justamente isso. Então, o apóstolo Paulo estava muito desapontado. Apesar do desapontamento dele com essa segunda viagem que ele fez, ele encontrou Tito. Tito falou que o pessoal já estava mais amável com relação a Paulo. A gente vai ver tudo isso aqui já já. E Paulo, então, ele escreve então essa segunda carta para poder trabalhar essa questão da reconciliação com a igreja de Coríntio. Lá em primeira Coríntios, ainda no capítulo 12, a gente pode ver mais um detalhe do motivo de Paulo ter escrito esta carta. Capítulo 12, também no versículo 12. Ele diz assim, olha: pois as credenciais do apostolado foram apresentadas no meio de vós com toda persistência por sinais, prodígios e poderes miraculosos. O que a gente pode entender daqui? Como a gente vai ver também no capítulo 3, ele fala muito disso. Estavam questionando 2 Coríntios, eu acho que eu falei primeira, né? Desculpa. É 2 Coríntios, no capítulo 12, no versículo 12. Então o apóstolo Paulo diz: pois as credenciais do apostolado foram apresentadas no meio de vós com toda persistência por sinais, prodígios e poderes miraculosos. Certo? Por que ele escreveu isso? Porque a autoridade dele continuava sendo questionada por alguns daquela igreja. A autoridade apostólica dele estava sendo questionada. No capítulo 13, a gente vai ver que alguns queriam que Paulo trouxesse cartas de recomendação dos apóstolos que andaram com Jesus, testificando que ele era apóstolo. Aí aquela passagem muito conhecida que a gente ouve muito, mas muitas vezes mal interpretada, quando o apóstolo Paulo fala assim, que a letra mata e o espírito vivifica. Vocês lembram disso? Isso aí, como a gente vai ver, o apóstolo Paulo, ele diz a respeito destas cartas de recomendação, que estavam querendo que qualquer pessoa que fosse para Coríntios trouxesse essas recomendações. E essas recomendações tinham que vir, atestada pelos apóstolos que andaram com Jesus. Então ele já não estava aceitando muito Paulo. E Paulo enviava Tito, enviava Timóteo, e eles queriam que fosse outras pessoas, não só Paulo, o líder daquela igreja. Então Paulo, ele escreve assim, olha, literalmente ele diz assim, que as cartas que são escritas, com letras, elas acabam caducando, elas morrem. A letra, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. E ele diz para a igreja de Coríntios o seguinte: vocês são a carta da qual eu preciso. não cartas escritas em tábuas de pedra, como Moisés, né, que ele tinha uma carta de recomendação de quem? De Deus, né, que estava escrita em tábuas de pedra, e se alguém não obedecesse ao que estava escrito ali, morria, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Aí ele fala, então as cartas que eu tenho são vocês, não cartas escritas em tábuas de pedra, mas nas tábuas do coração. Né, ele diz para a igreja de Corinto, isso no capítulo 3. E aqui ele volta a falar, né, porque as pessoas estavam questionando a autoridade apostólica de Paulo. Paulo, ele escreve essas... praticamente do capítulo 10 em diante, ele escreve diretamente para os ministros da igreja, alguns ministros da igreja que ainda não se reconciliaram com ele. E ele chama esses ministros de apóstolos fraudulentos. Ele vai direto, obreiros fraudulentos. Naquela passagem também conhecida, onde ele fala assim, não é de se estranhar, porque o próprio Satanás se transforma em anjos de luz, então não é à toa que os seus ministros acham que são ministros de Deus. Olha só a dureza das palavras do apóstolo Paulo, né? Por quê? Porque eles começaram a se comparar. Nós somos, nós temos, nós fazemos. Quem é esse Paulo? Né? Aí Paulo então ele começa a falar assim, olha, né, vocês são tudo, eu não sou nada, né? Então fica sabendo, ó igreja de Coríntios, que esses tais aí, eles são obreiros fraudulentos, ministros do diabo, né? Eles é que estão espoliando vocês, roubando vocês, porque eles sobem no púlpito e pregam e falam duro contra vocês, esbofeteiam vocês no rosto. Tudo isso nós vamos ver aqui, já já, tá? Então o apóstolo Paulo, ele escreve diretamente, mostrando para esses supostos apóstolos que ele, Paulo, não era menos espiritual do que esses que estavam lá em Coríntios, só porque ele havia sofrido algumas coisas no seu ministério. Ele foi espancado, ele foi surrado, ele teve que fugir de cidades. E ele fala assim, olha, eu vou me gloriar nas minhas fraquezas. Né? Porque eu estava numa determinada cidade, o governador daquela cidade, querendo me matar, né, mandou soldados atrás de mim, me baixaram por um cesto e eu tive que fugir daquela cidade. Sou fraco, sim. Né? Sou tão fraco, né, que eu tive revelações tremendas da parte de Deus, né, e para que eu não me ensoberbecesse, Deus colocou-me um espinho na carne. Ele me enviou um espinho na carne, um mensageiro de Satanás. Eu pedi 3 vezes para que Deus tirasse aquele espinho na carne, e Deus falou para mim, Paulo, né, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Aí Paulo passou a entender e dizia, ó, então eu entendi, né, que quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. Então eu tenho mais que me gloriar nas minhas fraquezas mesmo. Porque o pessoal, esses obreiros fraudulentos, estavam falando que Paulo era fraquinho, que não era de nada, né, que o ministério dele, você só via derrotas, era naufrágio, era espancamento, prisões, fugas. Né? Ele fala, não, sou mesmo, né? Eu prefiro me gloriar na minha fraqueza do que esses daí que ficam se gloriando e achando que são, enquanto não são nada. Outra situação, o apóstolo Paulo, ele diz literalmente, como a gente vai ver agora, que esses obreiros, esses supostos obreiros, estavam acusando ele então de roubar, de explorar financeiramente a igreja de Coríntios. Vamos ver, olha só, capítulo 2 Coríntios 12 ainda, no versículo 14 em diante. Ele diz assim, olha, eis que pela terceira vez estou pronto a ir ter convosco e não vos serei pesado, pois não vou atrás dos vossos bens, mas procuro a vós outros. Ele não estava indo atrás dos valores financeiros, mas estava indo atrás da igreja de Coríntios, dos membros da igreja. Não devem os filhos entesourar para os pais, mas os pais para os filhos. Eu de boa vontade me gastarei e ainda me deixarei gastar em prol das vossas almas. Se mais vos amo, serei menos amado? Pois seja assim, eu não vos fui pesado, porém, sendo astuto, vos prendi com dolo. Né? Então ele fala, que seja assim. Se alguém acha que eu estou sendo pesado, que ache. Mas só que eu agi com astúcia para prender vocês com dolo. Né? Aí ele continua dizendo, ele continua falando, olha, versículo 17: porventura vos explorei por intermédio de algum daqueles que vos enviei? Roguei a Tito e enviei com ele o irmão, porventura Tito vos explorou? Acaso não temos andado no mesmo espírito? Não seguimos nas mesmas pisadas? Né? E aí ele continua dizendo contra esses obreiros que estavam acusando ele. Ok, irmãos? Olha só, Paulo, quando é que Paulo ele resolve escrever a epístola, a segunda epístola aos Coríntios? Voltem lá no capítulo 7. No versículo 5, está escrito assim, olha, porque chegando nós à Macedônia, nenhum alívio tivemos, pelo contrário, em tudo fomos atribulados, luta por fora, tremores por dentro, porém Deus que conforta os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito, né? Ou seja, Paulo tinha mandado Tito até Coríntios e foi esperar Tito na Macedônia. Como ele estava ali na Macedônia, quando ele estava ali na Macedônia, Tito chegou trazendo boas notícias. Quais foram essas notícias? Nós temos elas aí, olha, aí no versículo 7. E não somente com a sua chegada, ele não ficou contente somente com a chegada de Tito, mas também pelo conforto que recebeu de vós, ou seja, a igreja recebeu Tito bem, né? O vosso pranto, referindo-nos à vossa saudade. Né? Então Paulo, Tito falou para Paulo que a igreja estava com saudade dele. Falou, aí ele fala mais, o vosso pranto, o vosso zelo por mim. Olha, a igreja agora estava mais zelosa por ele, alguém estava defendendo ele lá dentro, aumentando assim o meu regozijo. Porque ainda que vos tenha contristado com a carta, não me arrependo, embora já me tenha arrependido. Vejo que aquela carta vos contristou por breve tempo. Agora me alegro, não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para arrependimento, pois fostes contristados segundo Deus, para que da nossa parte nenhum dano sofresses. Né? Então Paulo está dizendo, olha, quando Tito voltou, ele me falou da saudade que vocês têm por mim, do zelo que vocês têm por mim, e isso me alegrou. E eu me arrependo de ter escrito aquela carta, né? Apesar de que a carta foi boa, porque trouxe arrependimento. Ela entristeceu vocês, mas trouxe arrependimento. É o que o Paulo está dizendo, certo? Que esse arrependimento, ela trouxe contrição segundo Deus, e essa contrição trouxe arrependimento. Então Paulo, ele, a partir desse momento que ele encontra com Tito, ele resolve escrever a carta tratando desses assuntos que a gente já comentou, que eu vou escrever aqui. Então, quais são as três partes da carta que depois dá para você conferir bem? Ó, primeira parte. De 2 Coríntios. Versículo 16. Qual é a situação desse capítulo? Né? Paulo, ele descreve a sua alegria pela mudança, pelo arrependimento da maioria de coríntios. A igreja se mostra arrependida. Segunda parte, 2 Coríntios, do capítulo 7, do versículo 18 do capítulo 8, desculpa aqui, não é do 7, 18, é do capítulo 8, do versículo 1 ao 9, 15. Nesse ponto aqui, Paulo está falando da oferta para os irmãos de Jerusalém. Tá? Então, a gente viu que ele precisou escrever dois capítulos aí da epístola a respeito disso. Por quê? Porque estavam acusando Paulo de estar levantando essa oferta para ele mesmo. Tá? De ele estar explorando a igreja. Então, ele escreve falando para a igreja de Corinto levantar sim a oferta, né, que essa oferta ia para os irmãos de Jerusalém, e que aqueles que ofertassem com alegria, Deus iria retribuir. A gente vai tocar nesse ponto aí já já. E a terceira parte da carta de Paulo, ela vai do capítulo 10, do versículo 1. Versículo é o versículo 10. Depois ele trata de algumas saudações. Então, versículo 10. Aqui ele já faz uma repreensão aos falsos ministros. Igreja que permanecia rebelde aos cuidados de Paulo, que estavam dando ouvidos aos falsos ministros, esses falsos ministros que continuavam, que insistiam em falar mal do apóstolo Paulo. Oi. Continua acontecendo. Então, esses três assuntos aqui, olha, são os assuntos que o apóstolo Paulo trata na sua segunda epístola aos Coríntios. A igreja, ela se mostra arrependida, então ele está escrevendo, elogiando o arrependimento dessa igreja. Ele vem reforçando, porque Coríntios era uma cidade, você lembra que na semana passada nós falamos que era uma cidade rica, próspera, porque era um porto, né, uma cidade portuária. Além de ser uma cidade portuária, era uma cidade onde o pessoal cortava um trecho de 16 quilômetros para não dar uma volta de quase 400 quilômetros de navio. Eles andavam ali 16 quilômetros para chegar, né, na Europa. Então, era uma cidade próspera. Então, era uma cidade que tinha condições de levantar uma boa oferta para a igreja de Roma. Então, ele reforça isso, que é para a igreja ajudar, sim, a igreja de Jerusalém. E no finalzinho do capítulo 10 ao capítulo 13, ele vem tratando a respeito dos falsos ministros, dos obreiros fraudulentos, dessa minoria que se mantinha rebelde ao apóstolo Paulo. É uma exortação, ok, irmãos? Bom, olha só, no capítulo 2, abra aí em 2 Coríntios capítulo 2. Um dos problemas que tinha causado aí um certo rebuliço dentro da igreja de Coríntios era o caso de fornicação que estava havendo entre o homem e a mulher do seu pai. Lembra que a gente comentou sobre isso? Provavelmente a madrasta dele. O apóstolo Paulo escreve duramente, falando assim: ó, expulso tal do meio de vós. Né? Vocês se acham tão bons, tão espirituais, como é que vocês estão permitindo que esse camarada conviva no meio de vocês? A minha ordem para vocês é o seguinte: expulsa esse camarada do meio de vós. Certo? No capítulo 2, o apóstolo Paulo, ele trata desse assunto de novo. Olha só o que ele diz no versículo 5. Ora, se alguém causou tristeza, não o fez apenas a mim, mas, para que eu não seja demasiadamente áspero, digo em parte a todos vós, basta-lhe a punição pela maioria. Ele fala, basta que a maioria já tenha punido ele, já tenha recriminado ele, de modo que deveis, pelo contrário, perdoar-lhe e confortar-lhe, para que não seja o mesmo consumido por excessiva tristeza. Pelo que vos rogo que confirmeis para com ele o vosso amor. E foi por isso também que vos escrevi, para ter prova de que em tudo sois obediente. Sabe por que eu mandei aquela primeira carta para vocês, mandando expulsar o camarada? Para ver até onde a obediência de vocês ia para comigo, o apóstolo Paulo. Né? Aí ele continua dizendo: a quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo, porque de fato o que tenho perdoado, se alguma coisa tenho perdoado, por causa de vós o fiz na presença de Cristo, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Né? Então o apóstolo Paulo fala: sabe aquele que eu mandei expulsar? Vai lá e trata ele com amor. Ele já abandonou a situação errada? Faz ele voltar para a igreja. O amor de você vai fazer ele voltar para a igreja. Mostra para ele, confirma para com ele o amor de vocês. Porque eu só mandei vocês expulsar para ver se vocês me respeitavam como apóstolo. Né? E pelo jeito, surgiu efeito, porque expulsaram mesmo. Não é verdade? Outro detalhe. As pessoas dali, da igreja de Coríntios, como eu disse, começaram a questionar o apostolado de Paulo. Ah, ele não é apóstolo nada, acho que os que andaram com Cristo nem devem conhecer ele. Se conhece, que Paulo traga para cá uma carta de referência. Aí aquilo que eu falei, onde o apóstolo Paulo cita lá que a letra mata, o espírito vivifica, nós vamos ler ali, olha, para a gente entender bem claro o que estava acontecendo, né? No capítulo 3, no versículo 4, ele defende o ministério dele e diz, no capítulo 3, versículo 4, é por intermédio de Cristo que temos tal confiança, não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, revestiu de glória, a ponto de os olhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Porquanto, na verdade, o que outrora foi glorificado, a este respeito, já não resplandece diante da atual sobreexcelência da glória. Porque se o que desvanecia teve a sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. Tendo, pois, tal esperança, servimo-nos de muita ousadia no falar. E não somos como Moisés, que punha véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. Mas os sentidos deles se embotaram, pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado que em Cristo é removido. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração dele. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito, aí a liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como pelo espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Então, ele está fazendo uma comparação aqui a respeito de Moisés. Que quando Moisés ele recebeu aquelas tábuas dos 10 mandamentos, era como se fosse, dentro dessa, ele está fazendo uma comparação, como se fosse uma carta de recomendação que Deus havia dado para Moisés. E aquilo trouxe uma glória temporária para Moisés, mas aquela glória começou a perder o brilho, a ponto de Moisés ter que colocar um pano para que o povo de Israel não visse que aquela glória estava desvanecendo. Né? Então ele volta, o apóstolo Paulo, ele vem e fala sobre isso, que a glória que estava pesando sobre ele agora era muito maior do que aquela. Né? Aí olha só o que, que ele diz a respeito da carta. Volta lá no versículo 3, no capítulo 1. Ele fala da carta de recomendação, ele fala: começamos porventura outra vez recomendar a nós mesmos? Ou temos necessidade como alguns de carta de recomendação para vós outros ou de vós? Né? Será que eu tenho necessidade de levar carta de recomendação para vocês? Ou quando eu vou para alguma cidade, será que eu tenho necessidade de pegar carta de recomendação de vocês para lá? Aí ele diz, olha, vós sois a carta escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifesto como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério. Né? Então quem escreveu essa carta foi o próprio trabalho de Paulo no coração dos coríntios. Ele fala, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Né? Então ele fala, eu não preciso de carta de recomendação, vocês são a minha carta de recomendação. Moisés tinha uma carta de recomendação e até aquela carta perdeu a glória, perdeu o brilho. Por quê? Porque a letra caduca, ela perde o valor. Quando ele fala a letra mata, né, e o espírito vivifica, a letra morre, ela caduca, ela perde o valor. É como se, por exemplo, né, eu saísse daqui bem recomendado por vocês. Não, olha, o Claudinho aí, ele tem vindo aqui há 3 semanas, né, tem falado aí das cartas do apóstolo Paulo, recebo aí que ele vai falar aí também. Mas só que no meio do caminho, eu roubo, eu adultero, eu me prostituo, eu minto, né, eu me embebedo. Né, essa carta que vocês me deram aqui vai ter valor quando chegar lá? Né? Quem viu? Ninguém viu. Quem é que está vendo? Deus. Né? A glória de Deus, ela vai esvairecer. Né? Por quê? Porque o pecado dentro de mim vai fazer com que aquela carta ali perda o valor, ela caduca. Apesar de ser uma carta, eu ser bem recebido lá, ninguém vai saber que as coisas erradas que eu fiz. E é isso que o apóstolo Paulo está falando. Vocês são a carta que eu preciso. Vocês podem me defender, como ele vai dizer lá no capítulo 13. Né? O louvor que eu mereço deveria vir de vocês, não eu ficar igual um louco aí falando de mim mesmo. Né? Continuando, irmãos. Paulo então, aqui nesse capítulo aqui, ele fala que ele não precisa desse tipo de situações, certo? Aí, uma coisa interessante que a gente vai ver agora é ele falando a respeito do ministério sobrenatural que estava pesando sobre ele. Capítulo 4. Olha só o que ele diz. Pelo que tendo esse ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosa se oculta, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus, antes nos recomendando a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto. O que ele está dizendo aqui? Tem alguém que ainda não conhece o evangelho que eu prego? Né? Esse camarada está indo para o caminho da perdição. Né? É para os que se perdem que está encoberto. Se o evangelho que eu prego está oculto, é para os que se perdem. né? Essa minoria que não aceita o que eu prego, ele está indo para o caminho da perdição. Porque ele defende que, ó, porque o que eu prego não é com astúcia, não é adulterando a palavra de Deus, mas é de boa consciência. E ele diz mais, ele fala que esses a quem que se perdem, para quem o evangelho está encoberto, olha só o que ele diz, o qual, né, esse para quem o evangelho está encoberto, o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Olha só, irmãos, esse aqui é uma outra passagem muito conhecida nossa, não é verdade? O Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz da glória do evangelho de Cristo. Muitas vezes a gente interpreta assim, ah, se os incrédulos, as pessoas que ainda não aceitaram Jesus, é porque o diabo, o Deus desse século, está cegando o entendimento deles. Não é isso que a gente interpreta? Só que ele está falando o seguinte, olha só, não tem aí no comecinho do versículo 4, não tem nos quais, não está escrito só nos quais, né, que, tem alguma Bíblia que está diferente aí? Que a tradução, a versão é diferente da minha? Está todos, tá nos quais? Começa como nos quais? Nos quais quem? Nos quais o Deus desse século está cegando o entendimento dos incrédulos. Ou seja, ele está falando assim, que o diabo está usando alguém para que a luz do evangelho de Cristo não brilhe no coração dos incrédulos. Quem que ele está usando? Aqueles para quem o evangelho está encoberto. Aqueles que ainda não entendem o evangelho de Paulo. Como eles não entendem, eles não transmitem, eles não passam para frente. E assim, a luz deste evangelho não pode iluminar o coração dos incrédulos. O diabo está cegando esses que ficam causando divisões dentro da igreja, ao invés de investir na igreja para que a igreja pregue o evangelho. É isso que ele está dizendo. Não é o diabo que está cegando o entendimento dos incrédulos. O diabo está nesses, nos quais está usando esses para que a luz do evangelho não brilhe no coração deles, dos incrédulos. Os maus testemunhos fazem com que o evangelho não chegue no coração dos outros. As brigas, as discussões, as guerras, né, entre igrejas, entre ministérios, faz com que as pessoas se escandalizem do evangelho de Cristo. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Paulo continua defendendo o seu ministério. Olha só, no capítulo 7, no capítulo 7, ele começa a falar de uma situação em que ele comentou também lá na primeira carta. Você lembra que ele na primeira carta ele falou assim, ó, não vos ponhais em julgo desiguais com os incrédulos, né? Que a gente não pode, a gente não pode ser cristão e continuar fazendo coisas erradas, né? Ele fala assim, então não engane a si mesmo, porque os bêbados, os fornicários, os mentirosos, os roubadores não herdarão o reino de Deus. E aqui ele volta a falar sobre isso. Ele literalmente ele fala que aquele grupo que estava revoltoso dentro da igreja era para os irmãos se afastarem deles, tá? No capítulo 6, no versículo 14, ele volta a falar isso, olha só. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e dos ídolos? Porque nós somos santuários do Deus vivente, como ele próprio disse, habitarei e andarei entre eles, serei o vosso Deus, e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei, serei o vosso Pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor. Tendo, pois, ó amado, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando nossa santidade no temor de Deus. Ele fala, separem-se desses, afastem-se dessas pessoas que estão promovendo essas divisões na igreja. E olha só o que ele diz no versículo seguinte, no versículo 2. Acolhei-nos em vosso coração, a ninguém tratamos com injustiça, a ninguém corrompemos, a ninguém exploramos. Não falo para vos condenar, porque já vos tenho dito que estais em nossos corações para junto morrermos e vivermos. Muito grande é a minha franqueza para convosco, e muito me glorio por vossa causa. Sinto-me grandemente confortado e transbordante de júbilo em toda a nossa tribulação. Aí é onde que ele diz, porque que ele chegando na Macedônia, ele teve alívio quando Tito falou para ele que estava tudo bem agora em Coríntios. Você quer ver onde que ele cita isso de novo? Volta lá no capítulo 2, no versículo 12. Ele diz assim, olha, capítulo 2, versículo... Ora, quando cheguei a Troade para pregar o Evangelho de Cristo, uma porta se me abriu no Senhor. Não tive, contudo, tranquilidade no meu espírito, porque não encontrei o meu irmão Tito. Por isso, despedindo-me deles, parti para Macedônia. Ele foi para a cidade de Troade, abriu-se uma porta tremenda para ele pregar o Evangelho, mas ele não tinha ânimo para pregar. Ele não tinha espírito para pregar... Sabe, ele não estava bem espiritualmente. Por quê? Porque a igreja de Corinto estava com problemas, né? E ele tinha marcado de encontrar com Tito ali, Tito não compareceu. Então ele ficou super atribulado. O que ele fez? Ele foi para Macedônia. Ele foi para tentar encontrar com Tito, encurtar as distâncias. Aí a gente encontra isso que está aí no capítulo 7, no versículo 5. Portanto, chegando nós à Macedônia, nenhum alívio tivemos. Pelo contrário, em tudo fomos atribulados, lutas por fora, temores por dentro. Porém, Deus, que conforta os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito. E não somente com a sua chegada, mas também pelo conforto que recebeu de vós, referindo-nos à vossa saudade, o vosso pranto, o vosso zelo por mim, aumentando assim o meu regozijo. Então, o que trouxe alegria para o coração de Paulo foi a chegada de Tito, né? Dizendo para Paulo que a igreja de Corinto havia recebido ele bem, né? Que o povo estava com saudade de Paulo, que o povo estava zelando pelo apostolado de Paulo, que já tinha um grupo ali que já estava reconciliado com Paulo. Certo? Então isso voltou a trazer alegria ao coração do apóstolo Paulo. Paulo então ele lembra, né, a igreja de Coríntio a necessidade de continuar andando nos caminhos da santidade, continua andando do lado da verdade, afaste-se de tudo que é imoral, de tudo que é impuro, não faça sociedade com essas pessoas, afaste-se deles, sai do meio deles e Deus vai receber vocês. Volte a me amar, como a gente leu aí no versículo 2. Acolhei-me no vosso coração. Né? E ele se humilha. Olha, a ninguém eu tratei com justiça. Né? A ninguém eu corrompi. A ninguém eu explorei. Né? Não falei nada para condenar vocês. Vocês estão no meu coração. Ele suplica pelo amor daquela igreja. Ok, irmãos? Então, nessa primeira parte a gente entende por que Paulo ele escreveu então essa segunda carta. Primeiro, para trabalhar a questão da reconciliação. No versículo do capítulo 8 e do capítulo 9, Paulo ele volta a falar a respeito das ofertas, das contribuições, tá? Deixa eu ler aqui uma passagem onde está bem claro isso, onde ele fala do espírito de sacrifício que os irmãos da igreja de Macedônia estavam fazendo, e ele começa a insistir para que o mesmo que estava acontecendo na Macedônia acontecesse também na igreja de Coríntios. Então olha só, no capítulo 8, deixa eu passar esse caminhão barulhento aí, ó. No capítulo 8, no versículo 1, está escrito assim, ó: também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus conhecida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita provação e tribulação manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Porque eles, testemunho eu, na medida das suas posses e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muito rogo a graça de participarem da assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas deram-se a si mesmos primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus, o que nos levou a recomendar a Tito, que como começou, assim também complete esta graça entre vós. Né? Então, ele está falando o quê? Olha, a igreja da Macedônia, apesar de pobre, eles superaram as minhas expectativas, deram além do que eles podiam, deram a si próprios primeiro ao Senhor. E assim como Tito, ele começou a fazer o trabalho aí de coleta das ofertas no meio de vocês, estou recomendando ele de novo para vocês. Né? Ele fala, então estou mandando ele de volta, para que ele continue fazendo isso. Aí ele continua dizendo no versículo 7, como porém em tudo manifestais superabundância, né? Aquele usa um pouco de sarcasmo, né? Como vocês são melhores em tudo, né? Começa de melhor do que os macedônios também. Ele fala, ó, como porém em tudo manifestais superabundância, tanto na fé e na palavra, como no saber, em tudo, em todo cuidado e em nosso amor para convosco, assim também abundeis nesta graça, ou seja, em contribuir. Não vos falo na forma de mandamento, mas para provar, pela diligência de outros, a sinceridade do vosso amor. Ele está falando, olha, eu estou querendo dar testemunha aí fora de que o amor de vocês é sincero. Pois conheceis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. E nisso dou a minha opinião para vós outros, que desde o ano passado principiastes não só a prática, mas também o querer. Convém isso, completai agora a obra começada. Ou seja, desde o ano passado, vocês começaram a levantar uma oferta, continuem fazendo isso. É o que o apóstolo Paulo ele vai dizendo aqui nessa carta. Ele continua falando aqui no capítulo 8 a respeito das contribuições, mas eu quero agora a gente frisar um pouco a respeito do capítulo 10, que é um capítulo a partir do capítulo 10, que é essa parte aqui, é muito importante. Ele muda o tom da carta dele. Ele está falando a respeito do arrependimento da igreja, do amor, né? Poxa, que bom que vocês voltaram a me amar, continuem me amando assim, afaste tudo que é errado. Olha, aquela oferta que vocês começaram no ano passado a levantar, continue fazendo. Tito está indo aí para recolher essa oferta. Agora vocês vão ver que ele muda o teor da carta dele, né? Ele começa a falar o seguinte, olha só, ele começa a defender a autoridade dele como apóstolo. Primeira coisa que ele descreve é que ele ia para Coríntios levando armas capazes de derrubar qualquer argumento contra ele, qualquer argumento contra Deus, qualquer argumento contra Cristo, armas poderosas, não armas carnais, não era uma espada, não era um canivete, não era um punhal, eram armas espirituais que ele estava levando, né? Ele começa a intimidar a igreja, né? E fala que ele vai usar estas armas no meio dos coríntios, até que ele tenha levado, né, todos à obediência a Cristo. Né? E essas armas eram poderosas para converter homens, para trazer homens escravizados a Cristo, que ele ia usar estas armas lá na igreja de Coríntios. Olha só o que ele diz. No versículo 4, capítulo 10, versículo 4. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, as armas das nossas lutas não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência a Cristo. Então ele está falando, as armas que eu tenho, com as quais eu luto, são armas espirituais, poderosas em Deus, capazes de destruir fortalezas, né, argumentos que se levantem contra o pensamento de Cristo, e é capaz de levar cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. E o versículo 6 ele diz, olha só, e estando prontos para punir toda a desobediência, uma vez confirmada a vossa submissão, né? Quando eu confirmar que vocês são submissos a Cristo, toda a desobediência vai ser punida, né? vou confirmar os submissos, né, e punir os desobedientes. Então é isso que ele fala quando ele trata aqui das armas espirituais, é que ele está começando a atacar agora aqueles falsos ministros. O que ele diz mais a respeito desses falsos ministros? Que eles acusavam Paulo de ser fraco no testemunho dele. Olha só o que ele diz aqui, olha, no capítulo 11, a partir do versículo 1, ele diz assim, olha: quisera eu me suportasses um pouco mais na minha loucura. Suportai-me, pois, porque zelo por vós com o zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva, assim, com a sua astúcia, assim também sejam corrompidas as vossas mentes e se apartem da simplicidade e purezas devida a Cristo. Se na verdade, vindo alguém, prega outro Jesus que não temos pregado, ou se aceitas espírito diferente que não tendes recebido, ou evangelho diferentes que não tendes abraçado, a esses de boa mente tolerais, porque suponho em nada ter sido inferior a tais apóstolos. Aí ele já começa a falar a respeito desses supostos apóstolos. Ele fala, o que ele está literalmente dizendo aqui é o seguinte, ele diz assim, olha, eu quero apresentar vocês puros diante de Cristo, como uma noiva tem que se apresentar pura diante do seu noivo, eu quero apresentar vocês pura ao noivo que é Cristo, mas eu receio que assim como a serpente enganou Eva, tem um grupo de homens aí no meio de vocês que estão corrompendo a mente de vocês, estão desviando vocês da simplicidade e da pureza devidas a Cristo. Porque esses camaradas, eles vêm no meio de vocês, falam de um outro Jesus que eu nunca falei, fala de uma forma diferente de receber o Espírito Santo que eu não conheço, fala de um caminho novo para chegar à salvação que eu nunca preguei, e vocês toleram esses camaradas. É o que o apóstolo Paulo está dizendo, né? Cuidado, né? Que assim como a Eva foi enganada, lá tem gente no meio de vocês enganando vocês. Aí ele continua dizendo aquilo que está aqui no versículo 5, olha: porque suponho em nada ter sido inferior a tais apóstolos. Em que eu fui inferior a esses camaradas que estão se achando, que acham que são bons, que estão pregando coisas diferentes, né? Como o Samuel disse, hoje nós estamos ouvindo tantas coisas diferentes, um evangelho totalmente diferente daquilo que está na Bíblia, e as pessoas aceitam, correm atrás disso, não é verdade? O apóstolo Paulo está dizendo aqui, olha, esses tais apóstolos. Aí o apóstolo Paulo diz no versículo 6, e embora seja falto no falar, porque ele estava sendo acusado de não pregar bem, né? Então ele diz, embora seja falto no falar, não só no conhecimento, mas em tudo e por todos os modos temos feito conhecer isso. Cometi porventura algum pecado pelo fato de viver humildemente para que fosseis vós exultados, visto que gratuitamente vos anunciei o Evangelho de Deus? Né? Então, cometi porventura algum pecado pelo fato de eu viver humildemente enquanto vocês viviam na prosperidade? Quando eu não tirei nada de vocês, né? Trabalhei gratuitamente no meio de vocês, será que eu estava pecando quando eu fiz isso? Despojei outras igrejas, ele afirma aqui agora, ou seja, olha, eu explorei sim outras igrejas, a igreja de Coríntios não, né? Literalmente está falando, vocês não podem me acusar de vocês terem me sustentado, porque foram outras igrejas que me sustentaram. Despojei outras igrejas, recebendo salário para vos poder servir. Olha porque que ele diz anteriormente que eu cativei vocês com astúcia, né? Estão falando que eu explorei vocês, mas eu fui astuto, né? Porque eu explorei sim outras igrejas me pagaram salário para que eu pudesse servir no meio de vocês, né? A gente vai ver por que ele fala isso mais na frente aqui, olha. E versículo 8, versículo 9: e estando entre vós, ao passar privações, não me fiz pesado a ninguém, pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, supriram o que me faltava, e em tudo me guardei, e me guardarei de vos ser pesado. Será que ele já estava adivinhando, né, que a igreja iria acusá-lo de roubar a igreja, de espoliar a igreja? A verdade de Cristo está em mim, por isso não me será tirada esta glória nas regiões da Acaia. Por que razão? É porque não vos amo? Deus sabe que amo, mas o que faço e farei é para cortar a ocasião àqueles que buscam com o intuito de serem considerados iguais a nós naquilo que se gloriam. Então, quem está falando aqui? Tudo que eu fiz, se eu trabalhei no meio de vocês de graça, foi para quê? Para cortar a ocasião desses camaradas que cobram de vocês para pregar o evangelho no meio de vocês. E ficam desfazendo do meu ministério. Ele continua dizendo, versículo 13: porque os tais são falsos apóstolos. Olha onde que ele ataca diretamente. Obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. Ou seja, eles acham que são apóstolos de Cristo, eles se passam por apóstolos de Cristo. E no grego, essa palavra aqui que está escrito transformando, diz literalmente assim, ó, eles mesmos acham que são apóstolos de Cristo. No fundo, no fundo, eles pensam que são de Cristo, mas as coisas que fazem mostram que eles são ministros do diabo. É o que ele diz aqui, ó. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministro de justiça. Não é à toa, não é de se admirar que os próprios ministros do diabo acham que são ministros de Cristo, ministro da justiça. O fim deles será conforme as suas obras. É o que o apóstolo Paulo está dizendo, né? Eles acham que são ministros de Cristo. No fundo, no fundo, eles não só parecem, não é que eles... Paulo está dizendo assim, não é que eles sabem que são do diabo, mas camuflam. Não, eles acham que são de Deus. Eles fazem esse monte de coisa errada e acham que são de Deus. Mas a obra deles mostra de quem eles são. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Certo, irmãos? Aí Paulo, mais uma vez, ele manifesta aí a tristeza dele. No versículo 16, outra vez vos digo, ninguém me considera insensato. Ele começa agora a falar aí como uma pessoa louca, ele começa a se gloriar, né? Ninguém me considera insensato. Todavia, se o pensais, recebei-me como insensato. Se vocês acham que eu sou insensato, então me recebam como insensato, ele está dizendo. Para que também me glorie um pouco. Deixa eu também me gloriar um pouco. Esses camaradas aí não ficam se gloriando que são bons, que pregam muito, que falam muito, que arrebatam multidões. Então peraí que eu também vou me gloriar um pouquinho, né? Aí ele fala, ó, o que falo, não falo segundo o Senhor, e sim como que por um louco, nesta confiança de me gloriar. E posto que muitos se gloriam segundo a carne, também eu me gloriarei, né? E está falando, ó, irmão, vocês me perdoam, eu vou agir como um louco aqui, né? Eu vou começar a me gloriar, porque esses camaradas estão fazendo isso, por que eu não posso? Né? Então vou começar a agir como um louco também, é o que ele está dizendo. Aí ele, no versículo 19, porque sendo vós sensatos, de boa mente tolerais os insensatos. Vocês são tão bons, tão puros, tão prudentes, tão sensatos, vocês toleram esses camaradas que acham que são os tais, esses obreiros fraudulentos? Aí ele continua dizendo, tolerais quem vos escravize. Eles estão escravizando vocês, esses falsos obreiros estão escravizando vocês. Quem vos devorem, eles sim estão espoliando vocês, roubando vocês. Quem vos detenha, né? Ou seja, quem está impedindo vocês de fazerem a obra de Cristo. Quem se exalte, eles se exaltam a si mesmo, estão tentando diminuir o meu ministério, mas eles próprios estão se exaltando. E quem vos esbofeteie no rosto, né? É tipo aquela situação assim que a gente liga a televisão e vê o pastor lá falando mal dos crentes, e a gente, né, ah, é isso mesmo, a igreja precisa ouvir, né? O cara chega lá e fala, porque vocês são nada, vocês são lixo, né? Quem são vocês? Né? Um bando de crente, né? Oh, glória a Deus, aleluia, né? É o que estava acontecendo na igreja de Corinto. Esses obreiros fraudulentos estavam escravizando, menosprezando, humilhando, né? Como se estivesse esbofeteando no rosto dele, e eles aceitando isso tranquilamente. Aí o apóstolo Paulo diz, ingloriamente o confesso como se fôssemos fracos. Mas naquilo em quem tem ousadia, como insensatez o afirmo, também eu tenho. Se são hebreus, também eu. São israelitas, também eu. São da descendência de Abraão, também eu. São ministros de Cristo, falo como que fora de mim, irmãos. Né? Eu ainda mais, em trabalhos muito mais em prisões, em açoites, né, sem medidas, em perigos de mortes muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas, 1 vez apedrejado e naufrágio. Ele começa a descrever as tribulações que ele passou. Se esses camaradas acham que são apóstolos de Cristo, porque pregam bem, porque arrebatam multidões, eu muito mais, né, porque eu sofri na carne, eu tenho as marca de Cristo na minha carne. Aí no finalzinho ele fala, né, da fraqueza dele. Olha só, no versículo 30 ele diz assim: ó, se tenho de gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. O Deus e Pai do Senhor Jesus Cristo, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Em Damasco, o governador preposto do rei Aretas montou guarda na cidade dos Damasceno para me prender, mas num grande cesto me desceram por uma janela da muralha abaixo, e assim me livrei das suas mãos. Se é necessário me gloriar, ainda que não convém, passarei as visões e revelações, Senhor. Aí fala só: fui até covarde, porque tive que fugir. Agora, fui fraco? Fui. Então agora vou me gloriar das visões que eu tive. Não deveria, mas vou gloriar. Aí ele fala: se no corpo ou se fora do corpo, não sei. Fui arrebatado até o terceiro céu ali. Tive revelações tremendas que ao homem não é lícito dizê-las. Né? Mas para que eu não me ensoberbecesse, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para que me esbofeteasse. Ou seja, para que ele não ficasse soberbo com aquela arrogância, né? Um espinho na carne foi dado para ele. Por 3 vezes ele diz, ele pediu a Deus para que tirasse aquele espinho na carne. E Paulo disse, e Deus disse o que para Paulo? A minha graça te basta. Aí Paulo entendeu o quê? Que o poder de Deus se aperfeiçoava era na fraqueza dele. Quando ele era fraco, aí que ele se tornava forte. Quando ele dizia assim: ah, eu não posso, eu não consigo, Deus me ajuda, aí era o momento de Deus ajudar. Né? O poder de... Quando Deus fala para ele assim: ó, a minha graça te basta. A palavra graça significa o quê? Literalmente significa simpatia. Paulo, eu me simpatizei com você e isso basta. Ah, mas por que milagres vão acontecer? Por que pessoas vão se converter? Por que igrejas vão ser plantadas? Paulo, porque eu me simpatizei com você. Vai lá, abre a tua boca. Não é porque você fala bem, porque você tem muito dinheiro. Não, é porque o meu poder está com você. Quando você acha que você não é nada, que você não tem nada, aí o meu poder ele se aperfeiçoa. Quando você acha que você não pode, aí você pode dizer que o poder, que a sua suficiência, Paulo, vem do poder de Deus. É isso que o apóstolo Paulo ele diz a respeito disso. Então, irmãos, aqui, olha, todo o capítulo 12, ele continua falando a respeito disso. No versículo 13, ele diz: porque em que tendes vós sido inferiores às demais igrejas, se não fostes, se não neste fato de não vos ter sido pesado? Ele volta a falar, né? Em que a igreja de Corinto é diferente das outras? É que as outras me ajudaram, algumas até me pagaram o salário, vocês não, por isso vocês são diferentes. Olha só a cutucada que ele dá, né? Nos insubordinados, né? Aí ele diz: perdoai-me esta injustiça. Ó, me perdoem se eu não cobrei de vocês para pegar o evangelho, se eu não pedi que vocês me sustentassem. Me perdoem. É por isso que vocês estão brigando aí, vocês estão chateados comigo? Então me perdoem. Aí ele continua dizendo: eis que pela terceira vez estou pronto a ir ter convosco, e não vos serei pesado. E mais uma vez, não vou pedir nada para vocês, pois não vou atrás dos vossos bens, né? Mas procuro a vocês, procuro os membros da igreja, as pessoas da igreja. aí é onde que ele diz, né? Não deve os filhos entesourar para os pais, mas os pais para os filhos. Eu sou o pai espiritual de vocês, Paulo está dizendo. Eu que tenho que entesourar para vocês. Não é vocês que têm que me dar as coisas, eu que tenho que dar para vocês. Eu de boa vontade me gastarei e ainda me deixarei gastar em prol das vossas almas. Se mais vos amo, serei menos amado? Pois seja assim, eu não vos fui pesado, porém, sendo astuto, vos prendi com dolo. Né? Eu fui cuidadoso com vocês, eu fui sábio e prendi vocês pelo amor. Amém, irmãos? Aí mais uma vez, no finalzinho aqui, a partir do versículo 19, ele faz um apelo para que a igreja, para que aqueles insubordinados, aquela minoria insubordinada, se arrependa. Ele diz assim, olha, há muito pensais que nós estamos desculpando convosco. Falamos em Cristo perante Deus e tudo, ó amado, para a vossa edificação. Temo, pois, que indo ter convosco, não vos encontre na forma em que vos quero, e que também vós me acheis diferente do que esperáveis, e que haja entre vós contendas, invejas, iras, porfias, detrações, intrigas, orgulhos, tumulto. Receio que indo outra vez, o meu Deus me humilhe no meio de vós, e eu venha chorar por muito que outrora pecaram, e que não se arrependeram das impurezas, das prostituições e lascívias que cometeram. É a terceira vez que vou ter convosco. Por boca de duas ou três testemunhas, toda a questão será decidida. Já disse anteriormente e torno a dizer, como fiz quando estive presente pela segunda vez. Mas agora, estando ausente, o digo ao que outrora pecaram e a todos os mais, que se outra vez for, não os pouparei, posto que buscai prova de que em mim Cristo fala, o qual não é fraco para convosco, antes é poderoso em vós. O que ele está dizendo aqui? Olha, vocês estão pensando que eu estou me desculpando para vocês? Não, o que eu estou falando para vocês é o seguinte: eu quero ir aí e encontrar vocês como Cristo gostaria de achar, e quero que vocês me recebam também como vocês gostariam de me receber, não em tristeza, não diferente para com vocês. E uma coisa eu digo para vocês, né, quando eu for aí, por boca de duas ou três testemunhas, todo caso vai ser julgado. E aquele que tiver que ser punido, vai ser punido. Vocês não estão pedindo prova de que eu tenho autoridade em Cristo? Então eu vou provar para vocês. É a forma como ele fecha: posto que buscais prova de que em mim Cristo fala. Tem pessoas aí buscando prova de que eu tenho Cristo dentro de mim, que eu falo por intermédio de Cristo, então eu vou provar para vocês. Né? O qual não é fraco para convosco, antes é poderoso em vós. Porque de fato, aí ele descreve que Cristo foi crucificado em fraqueza, contudo vive pelo poder de Deus, porque nós também somos fracos nele, mas vivemos com ele para vós outros pelo poder de Deus. Examinai-vos a vós mesmo, se realmente estáis na fé. Provai a vós mesmos. Não fica me examinando, Paulo está dizendo. Não fica examinando a mim, Paulo. Examine a vocês mesmos. Né? Provem a fé de vocês mesmo. Ou não reconheceis que Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovado? Mas espero reconheçais que não somos reprovados. Estamos orando a Deus para que não façais mal algum. Não para que simplesmente pareçamos aprovados, mas para que façais o bem, embora sejam tidos como aprovados. Porque nada podemos contra a verdade, senão a favor da própria verdade. Porque nos regozijamos quando nós estamos fracos e vós fortes. Isso é o que pedimos, o vosso aperfeiçoamento. Portanto, escrevo estas coisas, estando ausente, para que, estando presente, não venha usar de rigor, segundo a autoridade que o Senhor me conferiu, para edificação e não para destruir. E no finalzinho, ele faz saudações à igreja e ministra a bênção final. Né? Então, deu para os irmãos perceberem, então, que isso daqui, ó, é justamente essas três divisões aqui, é aquilo que a gente está vendo aqui, que o apóstolo Paulo está falando. Né? Primeiro, ele demonstra a alegria dele pelo arrependimento da maioria. Volta a bater nessa tecla. Olha, façam sim a oferta para a igreja de Jerusalém. Não fica dando ouvido para esses camaradas que estão falando que eu quero esse dinheiro para mim. E aqui, ele escreve diretamente para esses obreiros da igreja que não se arrependeram, e para a minoria que estava defendendo eles. Vou aí, né, ó, e me aguarde. Né? E vocês vão ver com quantos paus se faz uma canoa. Né? É literalmente isso. Amém? Alguma pergunta? Algum comentário? Acho que é bom a gente frisar aquilo que Samuel falou, né? Tanto em Hebreus, quanto em Pedro, quanto em Timóteo, está escrito o seguinte, que a escritura, ela foi inspirada por Deus, né? E isso que está aqui serve para a gente no dia de hoje. Quantas igrejas estão passando por isso, irmãos? Eu já passei por vários ministérios, já trabalhei para Ministério Batista Missionário Coreano, Batista, Presbiteriano, Presbiteriano Renovado, Mensagem de Cristo, Assembleia de Deus. Em todas essas igrejas eu vi esses problemas acontecendo, né? E essas cartas, elas vêm justamente, né? Falou, ó, você que é ministro, toma cuidado, né? Porque a sua obra vai ser julgada quando Cristo vier, né? A sua obra, aquilo que você está edificando, aquilo que você fala, que ninguém vê, mas está oculto, vai ser revelado, né? Porque é igual uma casa que a pessoa constrói. Se o material, a matéria-prima não for de boa qualidade, a casa pode ser até bonitinha, né? Mas vindo a chuva, vindo um ventinho, sequer a casa vai cair, porque não foi construída com bom material. Então aquilo que fica oculto debaixo do reboco, os fios elétricos, os tubos, né? Tubo de esgoto, tubo de água, né? Se aquilo ali não for de boa qualidade, vai dar vazamento, vai dar curto-circuito, não é verdade? E a casa vai ficar quase que sem utilidade, vai ficar com defeitos. E o que o apóstolo Paulo escreve nas duas cartas é isso: você, o trabalho como ministro, ele é muito precioso. Quando Jesus Cristo vier, ele vai revelar o que você edificou, né? Aquilo que você edificou na vida do Samuel, pastor, né? Vai ser provado pelo fogo. O Samuel mesmo, ele vai ser salvo, ainda que a obra que você edificou na vida dele vai ser queimada. Mas você vai perder ou vai receber o seu galardão de acordo com o que você edificou. E aqui ele volta a falar, ó, esses que acham que são os super-homens espirituais da igreja, que ficam me acusando de não ser nada, de ser fraquinho nas pregações, de escrever cartas valentes, mas que quando eu estou no meio de vocês eu sou fraquinho, não sou tudo isso, me aguarde que vocês vão ver. Vocês vão ver se eu tenho autoridade de Cristo ou não. Né? Então esses são os objetivos que o apóstolo Paulo escreveu as epístolas, a primeira epístola aos Coríntios, o problema surgiu, e na segunda carta o problema permanece, apesar de a maioria estar arrependida, mas o problema ainda permanece. Então ele escreve essa segunda carta, ok? A gente viu que ele escreveu mais duas cartas que não constam no cano, que sumiram, desapareceram. Quantas mais será que ele escreveu? Para essa igreja de Coríntios, para outras igrejas, a gente não sabe, né? Mas aquilo que ele escreveu serve para nós nos dias de hoje, serve para nos advertir, para que nós não sejamos como essa igreja, né? Nós somos de quem? Quantos pastores tem na igreja do Butantã? Né? 5, 6, 10, não importa, né? São homens que estão trabalhando para Cristo. Nós somos de Cristo, eles são cooperadores. Ah, eu não sou do pastor Mário. Né? Irmãos, eu fecho com o pastor Mário. Aquilo que o pastor Mário falar aqui, estou fechando com ele. Os outros eu não considero. É o que a igreja falava, né? Ficava naquela divisão. Então é o cuidado que a gente tem que ter, né? Irmão, você já leu a Epístola aos Coríntios? Ela diz isso e só, não fica falando essas coisas. Nós somos de Cristo. Esses homens são servos de Deus, que estão aí para servir. Um planta, outro rega, mas quem dá o crescimento é Deus. São todos obreiros do Senhor, né? Um abre a fundação, o outro lança o alicerce, o outro coloca tijolinho em cima do tijolinho, o outro é eletricista, o outro é encanador, o outro é pedreiro, o outro faz o telhado. No final, né, nós vamos ser levados perfeitos para o Senhor. Amém? É isso que o apóstolo Paulo, ele está instruindo a igreja, ele está instruindo os irmãos e os ministros a serem. Ok? Perguntas, irmãos? Pastor Marco, fazer algum comentário? Glória a Deus. Então vamos orar, irmãos. Vamos orar. Fecha os olhos, curva a cabeça. Senhor, te agradecemos, ó Pai, mais uma vez, porque aqueles que o Senhor trouxe a este local, Senhor Deus, a esses que estão aqui, o Senhor tem ensinado, Senhor Deus, a interpretar as suas epístolas, não versículos isoladamente, mas todo o contexto, ó Pai. Podemos até usar versículo isolado para nos fortalecer, para, Senhor Deus, preparar os nossos corações, Senhor Deus, sobre determinado assunto, porque essa epístola, ela não fala só desses três problemas, ela fala de diversos assuntos, fala do Evangelho de Cristo, fala, ó Senhor Deus, da salvação, fala do poder, da força que há em Cristo, fala, Senhor Deus, do poder que o Senhor coloca em cada um de nós para fazermos a Tua obra, fala, Senhor Deus, que quando nós não conhecemos o Evangelho, a ponto de poder compartilhar esse Evangelho com outras pessoas, o diabo, ele está trabalhando através de nós para impedir que esse Evangelho brilhe no coração dos incrédulos. Enquanto há lutas, há contendas dentro da igreja, a igreja não divulga esse Evangelho, as pessoas não se convertem, Senhor Deus. Mas, ó Pai querido, nós estamos entendendo também que a carta, ela tinha um objetivo geral, ó Pai, que cada versículo, que todos os versículos, eles são para tratar, Senhor Deus, de assuntos específicos. E desses três que nós citamos aqui, nós podemos ver que desde o começo até o fim, ele volta comentando a respeito disso, praticamente desde a primeira carta aos Coríntios. Então, ó Pai, que nós possamos compartilhar isso com outras pessoas, que na semana que vem, Senhor Deus, eu ou a próxima pessoa que vai estar aqui para ministrar sobre a carta aos Gálatas, possa, Senhor Deus, trazer mais conhecimento, mais coisas novas, Senhor Deus, mais soluções para os problemas que no dia a dia as igrejas passam por eles, e assim nós possamos ser perfeitos e perfeitamente capazes de fazermos a Tua obra, de ajudar a Tua igreja a crescer, Senhor. Leva-nos para os nossos lares, debaixo da Tua bênção, debaixo da Tua unção, debaixo da Tua proteção, ó Pai, e faz com que essas palavras, elas estejam, Senhor Deus, dando frutos dentro do nosso coração, para que as pessoas venham, colham e saiam satisfeitas. Pedimos-te isto em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Aleluia. Amém, irmãos. Então, semana que vem é Gálatas. Se os irmãos já leram Gálatas, se puderem dar uma lidinha a mais, ler esses comentários, essas introduções que vêm em algumas bíblias de estudos, é bom poder fazer pesquisa na internet, ajuda bastante a abrir a mente da gente. E a gente vê o conteúdo geral, fala, não, ele estava escrevendo a respeito de carta de recomendação, né? Aí eu tenho ajudado as pessoas a entenderem isso. Fala, não, isso aí não tem nada a ver com estudar a Bíblia. Tá? Paulo está falando sobre cartas de recomendação. Ah, não, não é. É, quer ver? Olha ali. Ih, é mesmo. As pessoas acabam caindo em si. Mas por quê? É aquela história do texto fora de contexto é pretexto. Nós temos que interpretar dentro do contexto, ou seja, os versículos que vêm antes e que vêm depois, de preferência, o livro inteiro, como a gente está fazendo agora. Amém, irmãos? Que Deus abençoe, vão na paz, vão na bênção de Deus para os lares de vocês. Tenham uma boa noite. Amém? Semana vitoriosa para os irmãos.